Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Aí quando você diz, mas quando você fala o corpo padrão, as escolas, o nosso corpo negro não é o padrão das escolas, onde o padrão, aquilo que é legítimo no espaço escolar, é o corpo da brancura, né? Não é o do negro, não é o corpo negro. O corpo negro é o corpo que é xingado, que é animalizado, que é silenciado, que inclusive é culpabilizado, inclusive por práticas racistas, né? Quando você falou há pouco, né? O aluno, não vou lembrar, mas enfim. Mas, por exemplo, se um aluno sofre uma prática racista de um colega e ele vai para cima, vai brigar com o aluno, vai, me desculpe a palavra, mas vai para porrada. O aluno negro, ele é culpabilizado pela violência que ele dá, da agressão, mas ele a qual ele foi vítima, escolar.
Terminou? A gente não ouviu a última parte. É a conclusão do culpabilizado, né?
Do culpabilizado, né?
Eles são os alunos negros, eles são vítimas. E em alguns momentos, além deles sofrerem a violência do silêncio, né, de colocar, foi uma brincadeirinha, foi bullying, que o bullying também é uma expressão utilizada para maquiar outras violências, né, no espaço escolar. Então, em alguns momentos, como a criança também não tem conhecimento, ela não tem essa estrutura, esse amadurecimento da discussão das relações étnico-raciais, em alguns momentos ele vai para agressão, para o amigo que o chamou de uma forma pejorativa no espaço escolar. E aí o aluno negro é culpabilizado pela ação da violência, da agressão que ele fez com o seu agressor. Mas a violência sofrida com racismo, é silenciada no espaço escolar. É isso.
Ô, Tânia, e nesse sentido, né? Qual que é a responsabilidade aí da direção, o papel, a responsabilidade da direção, dos pedagogos e pedagogas, né? Como que eles deveriam agir, né? Como que eles poderiam combater o racismo entre os nossos alunos e alunas?
Eu acho que eu tinha, talvez acenei, né, anteriormente sobre isso, que eu entendo que as direções, elas têm que tomar uma ação. Eles têm que ter uma postura política de enfrentamento a essas ações, em todos os momentos. Eu vou citar um exemplo de uma situação. Eu sempre procuro trabalhar também em relações de gênero com meus alunos, alunas e alunas. Porque acaba que aquela ativista no espaço escolar que discute relações étnico-raciais, e às vezes nós somos uma pessoa só, ou duas pessoas no máximo no espaço escolar, acaba que você também, além de temáticas relacionadas ao racismo, você também vai enfrentar, né, falas machistas, homofóbicas, misóginas no espaço escolar. E aí eu vou falar de uma situação que eu passei na rede estadual. Então eu sempre trabalhei com relações, também tentava trazer o diálogo sobre as desigualdades, né, dos gêneros, outras discussões de gênero. Entendeu que eu não... Vocês escutaram?
Cortou.
Cortou.
Tá, o pai, ele entendeu... Hã? O pai entendeu que eu não poderia trabalhar. Eu tinha trazido um desenho. Eu trouxe um filme para dialogar com os alunos e alunas, mas eu fiz um recorte, né, desse vídeo. Porém, e eram alunos de oitavo ano, nono ano, oitavo ano, eu acho, entendo. E eu fiz um recorte do vídeo para aquilo que eu entendi que seria legal para a faixa etária dos alunos que eu estava trabalhando. Só que uma aluna, ela ficou muito curiosa para entender todo o filme. E ela foi em busca desse filme. Para assistir todo, completo. E a família, o pai, não gostou, né? E ele foi na escola, eu estou falando com relação à postura política da equipe pedagógica ou da direção. E ele foi até a escola dizendo que ele não concordava. E a pedagoga, quando me abordou, ela disse, olha... o conteúdo que você está trabalhando, porque ele não concorda com o vídeo, ele acha que não tinha que estar discutindo relações de gênero, diversidade sexual, e enfim, a abordagem na sala de aula. Então, eu vou marcar, a equipe pedagógica falou, eu vou marcar para saber como que seria a minha justificativa para eu apresentar a minha proposta para trabalhar em sala de aula a gênero e diversidade sexual. Quando chega neste momento, eu falo, ah, tudo bem, marca. Depois, não, eu refleti, falei, não, ela não tem que marcar. Fazemos o planejamento no início do ano, não está previsto lá que nós temos que contemplar gênero e diversidade sexual, a lei 10.639, meio ambiente, não está previsto que os nossos planejamentos, eles têm que contemplar essas temáticas? Então, isso é um posicionamento político, eu entendo. Que a direção, a coordenação pedagógica, ela tem que também ter esse conhecimento do que está sendo previsto, o que estão exigindo quando nós elaboramos os nossos planejamentos. Então, ela não tinha que conversar, eu não tinha que conversar com o pai. Quem deveria conversar com o pai era a própria coordenação pedagógica, era a direção. Não precisaria chegar em mim. Se ela estivesse com dúvida, ela poderia perguntar, Tânia, o que foi que você trabalhou? Né? O que você trabalhou que a família não gostou? Ah, foi isso? Então, tudo bem, eu vou resolver a situação. E nós não temos isso. E quando nós pensamos lá em 2017, 2018, que foi um período triste, né? Hoje, 2023, nós estamos tentando respirar, mas ainda permanece essa prática, desse não comprometimento com aquilo que é demandado aos professores. Nós temos direções e equipes pedagógicas que não conhecem a Lei 10.639, não é verdade? Será que é obrigado, por exemplo, que eles vão fazer, vão entrar num processo de eleição das novas gestões das escolas? Não deveria ter conhecimento o que é? A pedagoga, o pedagogo, a coordenação pedagógica não deveria ter dedicado as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais? Então, se ela tivesse de cor, ela não ia falar para eu conversar com a família. E eu não precisaria, no dia seguinte, entrar em conflito com a equipe pedagógica. Falar que eu não iria participar dessa reunião com essa família. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Então, eu entendo que o posicionamento responsabilidade da população preta dentro do espaço escolar, da professora e do professor. E aí ele tem que arcar ainda com as consequências quando a família não... supostamente não quer que discuta gênero, não quer que fale, por exemplo, sobre intolerância religiosa. Valorizar uma prática no ensino religioso, se eu a trouxer, eu tenho que pensar muito bem como que eu vou elaborar uma aula de ensino religioso para que não tenha uma conotação de proselitismo no espaço escolar, que eu estou defendendo as religiões de matriz africana em detrimento das religiões cristãs, que sempre foram legitimadas no espaço escolar. Não só no espaço, mas como todas as estruturas, né, do estado do Paraná. As religiões cristãs são valorizadas. Agora, se eu trouxer um ponto, se eu falar de uma orixá, se eu falar da Oxum no espaço escolar, com certeza as famílias vão dos filhos cristãos, as filhas cristãs. Ela vai comprar comigo esse debate? Ou eu estarei sozinha nessa briga? Entenderam que eu estou falando posicionamento político? Não sei. Então é a escola que tem que assumir esse papel político. Nessa escola nós somos contrários à intolerância religiosa. Mas não, se uma família for na escola e reclamar que ela não concordou por eu ter trazido uma música de um orixá, eu vou ser coibida, não vou poder mais falar sobre candomblé, sobre umbanda no espaço escolar. Por quê? Eu não sei se eu consegui explicar. Então, é um posicionamento político. Além, mas para se ter esse posicionamento mesmo. A gente tem que aprender, a gente precisa de formação. É a formação, é quando você adquire o conhecimento que você desconstrói. E fala, nossa, eu não sabia. Eu não sabia que as religiões de matriz africanas era assim. Né? Eu não sabia, eu não preciso ficar na estrutura apenas das religiões cristãs. A escola é um espaço para eu adquirir conhecimento. Todo aluno, independente da sua matriz religiosa, alunos, professores, a comunidade, informação para conhecermos a história do Brasil, enfrentar, combater e propor mais ações. Neste espaço, eu acho que a gente está ainda num limbo, assim, né? Nós construímos muito, nós temos produções, tem muito material para discutir relações raciais, tem muito material para discutir história da África, porém, nós precisamos que sejam organizados, sistematizados, que a gente estimule a compreender que a história do Brasil ela é para além daquilo que nós aprendemos. A minha geração, por exemplo, aprendeu no espaço escolar ou nas nossas graduações. Entende? Então, eu entendo que ainda nós estamos num processo que precisamos muito de formação. Inclusive para direções, principalmente direções e coordenações pedagógicas.
Tá funcionando. Eu acho que às vezes as direções não querem se envolver num vespeiro, né? Porque não querem se indispor com a família, mas também não conseguem se posicionar com relação às práticas dos professores, que são práticas previsíveis, né? Dentro de um conjunto de leis, inclusive, né? A 10.639. Eu acho, realmente concordo, né? Plenamente que a formação, né? Essa uma formação mais ampla, que passa pelas equipes multidisciplinares, também precisa atingir a direção escolar, que me parece que fica lá com os pedagogos e com os professores, né, que façam essa parte, e acho que realmente falta consciência, né, nesse sentido de que uma escola antirracista também passa pela direção, né?
Sim, né, e a gente pensar também que é uma proposta, né, é algo ideológico, né, imposto, da gente não conseguir combater o racismo, a LGBTfobia, por quê? Porque se a gente combate, a gente tem que combater as desigualdades sociais também que são criadas por tudo isso, né, e não, a gente vive num governo neoliberal que está ali para defender os seus privilégios. Então, a gente mais uma vez, né, falta formação, concordo, falta formação, mas o espaço político, o momento político, especialmente aqui no estado do Paraná, ainda é para luta. A gente tem que lutar para que esse espaço ele aconteça, para que esse espaço ele seja efetivado. Porque, infelizmente, a gente tem práticas neoliberais que estão para defender os privilégios. Privilégios de quem? Dos homens, dos brancos, dos cristãos.
Quem produz esse discurso, né, racialista.
Né? Exatamente.
Tânia, então, nós estamos pro final, né, finalizando nossa conversa aqui. Né, já quero agradecê-la, né, por ter se disposta aí a estar disponível para a gente dois finais de semana seguidos, né, para ter, mas foi fundamental. Eu acho que foi muito proveitoso, né, proveitoso, né, as suas falas, né, apesar de a gente ter algumas oscilações do áudio, mas eu acredito que, né, que não prejudicou tanto, assim, a nossa compreensão aqui, né, do seu estudo, da sua análise, né. Então, eu quero passar para você fazer as suas considerações finais, dois minutinhos para as considerações e a gente já, né, vamos encerrando o nosso programa.
Eu penso, assim, que o sistema de ensino do Estado do Paraná, ele necessita de uma desconstrução desses mecanismos racistas, né? Que ainda estão ali ativamente dentro dos espaços. E para isso é necessário investimento do Estado do Paraná, para que tenha essa promoção efetiva, porque nós temos, se eu não estou enganada, tem lei de plano de promoção da igualdade racial no Estado do Paraná. Tem SOS racismo, que o telefone, pelo menos porque eu busquei, não consegui acionar. Então, precisa de investimento. Nós precisamos de mecanismos de monitoramento, de fiscalização, para que aconteça efetivamente essa política no espaço escolar. Nós precisamos ainda de produção de material didático. E atento com o respeito das diversidades humanas no espaço escolar. Então, eu acredito que nós precisamos... E dentro desse aspecto, eu como professor, eu, Tânia Lopes, entendo que a formação ela é primordial. Nós precisamos retomar, não sei como nesse governo neoliberal, como bem disse a Verônica, né? Que há tempo nós não temos formações no estado do Paraná para educação, enfim. Mas eu compreendo que seria com formações continuadas, né? Em diálogos com as universidades, que nós também não podemos deixar de responsabilizar as universidades, mas em diálogos com as universidades, com os movimentos sociais negros e os demais movimentos sociais, que só assim, né, nessa dinâmica de conversas, de formação, de aprendizado, de diálogo, de troca de experiências, é que nós vamos desconstruindo essas práticas violentas que expulsam os nossos alunos do espaço escolar. E pensando assim, e pensando principalmente a população negra. É isso. E obrigada, né? Obrigada, Edmara, pelo convite. Obrigada, Verônica. Né? Foi um prazer conhecê-la e saber que você, pela tua fala, você tem um comprometimento muito grande com a educação das relações étnico-raciais no espaço escolar. E é muito importante para nós, né, termos pessoas... nossos aliados e aliadas, né, no enfrentamento a essas práticas no espaço escolar. É isso, espero que a minha fala tenha contribuído de alguma forma. Obrigada. E a todos que estão nos ouvindo, né, a todas e todos e todes que estão nos ouvindo.
Tânia, foi um prazer falar com você. A gente falou muito sobre formação. Queria deixar aqui que a minha luta antirracista ela começou quando eu conheci a antropologia. Para mim, a antropologia foi um encontro com o outro. E tem um conceito da antropologia que eu estou tentando, assim, sabe, enfiar na cabeça dos meus alunos, que antes da gente pensar em empatia, a gente tem que pensar a alteridade. Eu não existo sem a existência do outro. Se eu não tenho isso, né, para mim, isso assim, me abriu um leque. Se eu levo isso como concepção de vida, de existência, eu não posso pensar na minha existência se eu não pensar na existência do outro. Quem sou eu se o outro não existir também? Né? E a partir disso, eu consigo pensar numa vida em comunidade. Eu consigo pensar numa vida em sociedade. Agora, se eu for pro lado da empatia, vou me colocar no lugar do outro. Mas se eu quiser, se eu for caridoso, se eu for bondoso, isso não é uma obrigação de uma vida em coletividade. Não, isso é uma... É algo que você faz se você quiser, se você tiver interesse, né? A alteridade não. Quem sou eu sem a existência do outro? Eu existo sem a existência do outro. Então, um beijo para todos e todas e todos. Foi um prazer imenso. Estou bastante emocionada de estar aqui hoje. Edmara, amo você. Meu Deus, obrigada por você construir, para a gente construir esse programa juntas. E vamos junto, pessoal. Vamos lutar aqui. Esse programa aqui é pra gente, é antirracista e a gente vai combater o racismo por meio ao racismo e etnocentrismo, né? No próximo programa, a gente vai combater todas essas mazelas aí aqui no programa Coletivo Humanidades.
Posso só dar um recado?
Pode.
Verônica, muito bem-vinda à rádio. Um prazer receber aqui. E as portas estão sempre abertas. Sempre que quiser, pode vir aqui. Em nome da Rádio Cultura.
Muito obrigada. Foi um prazer.
O Márcio participa às vezes do nosso programa.
estou me sentindo aqui privilegiada.
Márcio também, com certeza, na luta antirracista, né?
Sempre,
a luta, né, pela promoção dos direitos humanos. E sempre. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter, sim, esse espaço nessa rádio que é aberta justamente, né, para a gente, para a promoção. Eu acredito, sim, da alteridade, né, da diversidade, da pluralidade. Eu acho que isso é fundamental para nós, enquanto, né, professores que conseguimos encontrar espaço aqui. Tânia, um abraço de coração. Conheci a Tânia segunda-feira lá na audiência pública que teve lá na LEP. Conheci, tive, né, o privilégio de ouvi-la, né, também na mesa, né, partilhando também da sua experiência, né, enquanto de pesquisadora. E obrigada também, Verônica, por dividir esse espaço aqui comigo, porque, né, nós, acho que talvez a gente sonhou muito, né, desde 2021, quando a gente começou, né, em agosto de 2021, o programa, É, nós passamos por várias mudanças, várias, né, transformações, uns entram, outros saem, né? E a gente está aqui, né? Está aqui nesse espaço de resistência e de luta. Obrigada pela sua companhia hoje e pela companhia também na minha vida, né? Nessa amizade que a gente conseguiu construir ao longo, né, da convivência no coletivo.
Isabel, um beijo para você, Isabel!
Gente, é isso. Então, Márcia, também muito obrigada por, né, pela assistência aqui. Semana que vem, Verônica, nosso assunto vai ser sobre as escolas cívico-militares. Né? Eu convidei a Joselita, né, para falar conosco, né? Inclusive te convido também a estar, né, lá de Maringá, para poder falar com a gente, Maria Alva, né? É, e para a gente poder também, né, continuar e talvez a gente colocar, né, a discussão sobre a questão do racismo nas escolas cívico-militares, que é uma coisa gritante, a gente precisa tratar com seriedade também.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.